Situação da estiagem em relação ao abastecimento d'água em Brusque é assunto de entrevista com o diretor-presidente do SAMAI. Com a onda de calor histórica que incide sobre Brusque região e no estado praticamente como um todo, aproximadamente 2 semanas no mínimo, o abastecimento de água tratada no município também acaba sendo afetado. O consumo, que aumenta de maneira exponencial durante o dia, pode fazer com que algumas regiões acabem perdendo a pressurização é necessária para o abastecimento de residências. Quem está conosco nesta manhã é o presidente do SAMAI, o Luciano Camargo, diretor-presidente, para falar sobre esse tema conosco aqui na manhã. Nós já trouxemos ontem, inclusive, uma matéria produzida pela assessoria do SAMAI com muitas dicas aí para a população no que diz respeito à questão da economia de água. Agora resta saber, Luciano, e pelo que a gente tem informações, nós já conversamos até em outras oportunidades, o SAMAI realizou alguns investimentos importantes, alguns trabalhos importantes de remanejamento aqui no município, e neste momento em que a seca continua, a estiagem continua, a população de Brusque tem tido algum problema de abastecimento ou nós continuamos tranquilos em relação a isso? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Sempre prazer estar aqui na Diplomata. Sérgio, realmente, com certeza nós... como é que eu posso dizer para ti? Eu não lembro de uma sequência tão grande, né, de calor como está tendo nesse...
Sim.
Agora nessas 2 últimas semanas. E eu vou ser bem sério para ti, graças a Deus, tudo que nós fizemos ao longo do ano ajudou que agora, nesse momento, não que nós estamos confortáveis.
Certo.
Uhum. A gente dorme com o sistema, analisando o sistema, uhum, pressão, e vai dormir e acorda com isso, né? Então, nesse momento, o que ocorre? Os índices de consumo chegaram a bater no sábado em 1.480 litros, né, metro cúbico por hora. Isso significa 411 litros por segundo. E nós produzimos no centro 305. Então nós temos um déficit aí de 100 litros por segundo, uhum, né, que dá praticamente quase aí 1 milhão de quebrados de água por dia, metro cúbico. Né? O que nós estamos fazendo? Alguns locais... Nós estamos tendo que abastecer pela cisterna do centro, né? E ela tem uma cota mais baixa que o R4 e R5, que são os maiores reservatórios. E com isso, algumas localidades podem sofrer. Nós, até o momento, né, nós estamos monitorando as questões das reclamações de água que vem ocorrendo, mas são muito pontuais mesmo, em lugares bem altos, né? Mas o que a gente procura fazer? Nós começamos a abastecer pela cisterna no período depois das 10 da noite, então já é um período mais ou menos de baixo consumo, né? E de madrugada, agora, por exemplo, nesse momento, era 5:30 da manhã, já voltamos a abastecer pela R4. Isso faz com que a rede fique bem pressurizada e mande água para as partes altas, né? Então, casos aleatórios, que vêm ao SAMAI, nós vamos até o local. Foi caso ontem no Maluche, não me recordo agora o nome da rua, o morador reclamou que também estava sem água naquele período. Nós fomos ver, realmente estava sem água, e com isso a gente começou a soltar um pouquinho mais de água do R4 para ajudar na pressão de rede. Então acho que são abastecidos por gravidade e realmente sofrem um pouquinho nesse momento, né, Sérgio? Mas no grosso, no total de tudo, ainda nós estamos... Os sistemas isolados, todos eles estão cheios. Raramente vocês vão escutar ali agora nesse momento que está faltando água em Dom Jaquim, não está faltando água na Limeira. O sistema estava cheio agora até esse momento. Até a Limeira está ajudando a abastecer um pouco Planalto e as regiões ali, Parque da Santa Terezinha. Ribeirão do Mafra cheio, Zantão e Santa Luzia cheio. Então, o nosso maior problema hoje, claro, as transposições que nós fizemos do Rio Itajaimirim, levando mais água para os bairros, com certeza o consumo maior é no centro, né? Sim. Mas as dicas que nós vamos dando, né, Sérgio, para a população, é que nesse momento nós sabemos, muito difícil realmente ficar em casa nesse calor.
Sim.
Enorme, tá dando, chega a ser... teve dia aí que eu até passei mal na rua.
Calor escaldante.
É coisa de... Não me lembro na série, desde os 14 anos que eu estou indo em Samai, não me lembro de um período tão longo, né?
De, com tanta estiagem.
Nem só estiagem, né? Mas de altas temperaturas.
Exatamente. É.
Batendo a casa dos 40 graus. Então, agora recentemente, nós estávamos com um problema também ali em Dom Joaquim, em 6 ou 8 ruas, né? Na Felicita Becker e adjacente. Fizemos uma melhoria de rede agora lá. Foi no domingo, trocamos uma parte da rede. E nós já temos um feedback da população que melhorou 100% a água, né? A pressão da água nessas ruas. Então são essas coisinhas que nós já começamos em 2022 fazendo, que a gente já estava fazendo em 2021, né?
Certo.
Em locais pontuais.
Uhum.
Né? Nós tentamos resolver o grosso do tratamento e distribuição de água. Agora a gente tem os locais mais pontuais que, né, infelizmente, a gente só consegue atacar perante reclamações, né?
Sim.
Mas o Samai agora, com tudo isso aqui, a tendência, nós estamos crescendo em números absurdos também, de 4% a 5% o ano. Isso é muito, né, para a companhia. Então, nós já estamos agora com um projeto, né, já para ser executado agora, acredito que já no segundo bimestre desse ano, que é a ampliação ali da estação para mais 70 litros por segundo, que compensaria esse déficit hoje que a gente tem aqui de quase 100 litros praticamente nesse consumo, né?
Certo.
Então, nós sabemos que vai bater no pico de 1.450, 1.500, coisa que nunca tinha ocorrido, né, com uma situação atípica como essa que está ocorrendo agora. Fora isso aí, é o consumo dela em 1.080, 1.100, um pico mesmo, 1.250, aí nós vamos estar com capacidade tranquila de abastecimento. E já estamos também, né, analisando melhorias em outras regiões, como Steffen, acabamos de fazer agora também uma rede para melhorar o abastecimento no Steff, né? E dentro dessas situações, nós acreditamos que agora, para nós, o verão de 2021, o que se poderia ter sido feito de obra, né, para amenizar o impacto das altas temperaturas e estiagem, nós fizemos. Agora nós já estamos trabalhando para o verão de 2022, né? A gente pega, nós pegamos como pegamos em 2021 cirurgia Vaerde, que já vinha com um problema histórico e no início do ano também estava complicadíssimo para eles, então nós atacamos sempre nos locais ainda que estão com muito problema, né? Mas assim, num apanhado, né, de tudo, acompanhando as outras companhias de saneamento como Balneário, Itajaí e regiões aqui mais próximas nossas, nós temos a certeza que nós estamos muito mais confortáveis do que eles, né? Então mostra que os investimentos foram corretos.
O Luciano, nós temos alguns bairros, inclusive, que são abastecidos e dependendo das nascentes que lá mesmo existem, que abastece, que geram essa água, na verdade, produzem essa água. Como é que está a situação dessas nascentes hoje com toda essa seca aí?
É, Sérgio, assim, ó, a gente tem algumas nascentes ali, tipo Ribeirão do Mafra, que são nascentes que elas são muito frágeis, né? A própria Santa Luzia, né, a Santa Luzia. Só que como nós temos o que nós trabalhamos sempre, né, Sérgio? Eu sempre falo para toda a nossa equipe, quero dar aqui os parabéns à equipe do Samai, desde a equipe de engenharia, a equipe da área técnica, né, os coordenadores que estão também 24 horas por dia monitorando. O que nos diferencia nesse momento da nossa estratégia é que nós sabemos o que pode ocorrer. Nós já conseguimos prever os problemas. Tem problema que tu prevê, tu sabe que vai ocorrer e tu não consegues eliminá-lo. É, agora tem algumas coisas que nós conseguimos. Então nós temos monitoramento direto dessas regiões. Quando a gente vê que uma dessas nascentes, ela já está num estado crítico e o sistema pode estar comprometido, fizemos algumas manobras para ajudar. Por exemplo, Santa Luzia, Zantão tem uma reservação muito melhor, né? E tem um sistema um pouco mais firme do que a da Santa Luzia. Quando a gente vê que a Santa Luzia, ela começa a produzir menos água, nós conseguimos fazer por manobra de rede que Zantão ajude até praticamente a metade da Santa Luzia. Isso faz com que que as nascentes voltem a respirar novamente, o sistema volta a se equilibrar, uhum. E daí no período de menor consumo ele enche, desfazemos as manobras e voltamos a abastecer. Então isso é diariamente, Sérgio. É, então esse seria mais confortável para nós que a gente só ficasse na área de monitoramento e visse, não, está tudo tranquilo, mas não. Se em algum momento a gente falhar, virar as costas por alguns segundos, realmente nós perdemos a mão em alguns sistemas desses, né? Então por isso que a gente faz campanha publicitária, porque assim, é muito comum, e eu não estou dizendo que a população, né, não é que não deva fazer, mas que nesse momento tenha cautela. É lavar calçada, 9 horas da manhã com 40 graus,
uhum.
Né, carro.
Sim.
Encher piscina, a gente sabe, as crianças querem brincar na piscina.
É, com esse calorão fica um pouco difícil,
não,
né?
Não tem, né? A gente não pode também dizer que é um produto, nós estamos vendendo, estão comprando, estão pagando, tem o direito de usar. Mas como para nós também é uma questão muito atípica, é pedir que a população, né, tem um pouco também de consciência, a gente sabe, o banho é prolongado, onde teoricamente
isso tudo dá para reduzir um pouquinho,
isso tudo poderia reduzir um pouco, né? A gente sabe, num calor desse
não é para não tomar banho, né?
Mas é para não tomar banho,
mas a gente reduzir o tempo do banho,
o tempo, nós sabemos que, por exemplo, num calor desse a frequência comum normal, aí são 2 banhos ao dia
no mínimo,
né? Nós sabemos que num calor desse, principalmente quem trabalha no dia a dia na rua, sai e volta para casa, é de 3 a 4.
Uhum.
Né? Então, só que sejam banhos mais curtos, né? Que aonde puder...
Aquela ducha, a famosa ducha.
Né? Aquela duchinha rápida. Onde puder economizar, economize. Né? Sempre pensando no próximo. Porque as partes baixas, as partes que são pressurizadas por bomba, esses locais não tem problema.
Sim, o problema é as partes altas,
As partes altas que recebem por gravidade. Então,
falando
se a gente
nisso,
perder pressão na rede, eles ficam sem, né?
Falando em partes altas, vocês chegaram a abastecer durante esse período aí algum bairro através de caminhões pipa ou não foi necessário?
Essa é mais uma estratégia que nós temos também, Sérgio.
Uhum.
O que nós temos por costume? Por exemplo, assim, chegou lá, deu uma chuva forte, o sistema de Volta Grande, geralmente, né?
Uhum.
Ele para. Então ele leva algumas horas para voltar. Olhei pro sistema, ele tá com 50%, eu já ligo pro caminhão pipa para ficar de sobreaviso. O sistema não voltou e tá com 30%, o caminhão pipa já vai e fica auxiliando na produção até o sistema voltar ao normal. Então, essa foi uma técnica, claro. É gasto para o SAMAI, mas nós, como os prestadores de serviço, né, e como vendedor de um produto, nós não podemos deixar esse produto faltar em hipótese alguma. Então, da forma que nós temos que fazer, é um problema que o administrador tem que se virar. Não podemos deixar faltar água para a população. Então, essas regiões não perceberam e não sofreram, por às vezes, por esses tipos de intervenções, sabe?
Certo.
Então, duas coisas que nós analisamos agora no final do ano, prevendo que possa ocorrer agora constantemente, nós não sabemos se o verão de 2022 pode ser dessa forma.
Sim.
Né? Mas se for, nós temos que estar preparados. Então, o que nós vamos iniciar agora? Deve iniciar agora no início de março mais 4,5 km de rede, que nós nesse momento nós pensávamos em não fazer mais umas obras dessas magnitude. Sim. Mas vai ser mais uma transposição do Rio Itajaí Mirim agora para o lado da Bateias e Volta Grande. Então nós devemos vir com a rede lá da estrada da Fazenda, entrando dentro da bateia até a nossa bomba de recalque lá dentro, a bateia com uma rede de 250.
Certo.
Isso vai fazer o que, Sérgio? Isso faz com que quando tiver mais produção aqui no centro e a gente tiver estabilizado aqui, em um sistema desse der problema, aí eu não preciso mandar caminhão de água, caminhão pipa. Eu posso simplesmente fazer manobra e fazer que o centro, por pressão, envie água lá para dentro e abasteça os reservatórios, e o reservatório abasteça, né, por gravidade, os bairros ali, né, a localidade. Então essa é mais um desafio nosso, né, que nós temos esse já de início de ano, junto com o aumento da produção. Não adianta aumentar a rede e não aumentar a produção,
claro,
né? E com certeza, após as obras da Cristalina pronta, nós vamos conseguir, né, fazer com que Dom Joaquim ajude essa parte aqui até o Maluxe, aí ficamos confortáveis nessa situação. Mas eu quando digo confortável, Sérgio, na Independente, sendo eu ou sendo qualquer outro gestor, qualquer outro diretor-presidente,
é autarquia,
autarquia. Ele nunca pode sentar lá na cadeira confortável. Nunca pode. O dia que ele senta lá e ele analisa e diga, poxa, hoje foi um dia que não tive problema. Tem problema, tá errado, porque ele não tá vendo. Porque tem. Sempre vai ter, né? Então, assim, tu tem que estar toda hora monitorando. Às vezes até procurar onde não devia nem estar procurando.
Sim, entendi.
Tu vais ter. Porque o sistema de abastecimento, de saneamento, ele sofre alterações a cada momento, né? Então não tem como chegar lá no dia e dizer assim, ó, foi tudo perfeito. Não, com certeza em 800 quilômetros de rede tem uma rede quebrada. Né? Em algum local tem alguma comunidade que está sem rede, que é o caso do loteamento Vilmar Miller no Poço Fundo. A população nos cobra, né? Sempre nos comentários do Samai eu vejo lá, ah, nós estamos sofrendo com falta de água. Mas infelizmente, né, Sérgio, o loteador, quando fez esse loteamento, né, e vendeu para a população, tu compras um sonho, que é um terreno, vais construir a tua casa, tu nem imagina que o cara não fez a infraestrutura necessária. Então, nesse momento, o Samai tem que investir em 2,5 km de rede, né, porque quando foi feito o loteamento não tinha rede. Não colocaram rede no loteamento. Mas enfim, esse agora é um compromisso nosso, é um compromisso do município, né? Porque agora lá já tem mais de 40, 50 famílias. E tem outras regiões, tem o que já veio até a mim também, dentro da Limeira, tem uma regiãozinha ali com 20, 30 casas que não tem rede. Devo estar subindo agora a pedido do vereador Vec, né? Também uma localidade que eles buscam água ali lá no Cedrinho, de uma nascente, e a nascente lá tá com um problema, tá secando, eles estão ficando agora sem opção, não tem mais nem a água do mato, né? Já analisamos o projeto, né? São uma extensãozinha de 370 metros de rede de 60, então a gente só vai ver se, nós vamos subir hoje lá para ver se vai ter cota para mandar água lá, porque também não adianta botar a rede, não ter cota, aí tem que fazer uma casa de bomba. Tem uma casa de bomba, a gente sabe que leva um pouquinho mais de tempo. Agora, se realmente a nossa equipe medir a cota e fosse os 370 metros de rede, a nossa equipe já vai entrar na programação para a próxima semana, já está executando
resolver esse problema. Tá certo. Luciano, eu quero agradecer a sua presença e só registrar aqui a Rosângela Grafaria, manda a mensagem, parabenizando o seu trabalho e toda a equipe do Samai, que está realizando ali desde que você assumiu o Samai. Segundo ela, as obras do Samai não teve mais problemas de falta de água nessa época de calor. Não mandou aqui o endereço, mas de qualquer maneira está feito o registro aqui, né? Porque muitas vezes nós registramos aqui, registramos bastante reclamações, etc. Mas quando as pessoas reconhecem o trabalho, é importante que faça-se também esse registro. Então, obrigado pela presença, obrigado. Pela entrevista. Um bom 2022 para você.
Vamos lá, se Deus quiser. Muita obra pela frente aí, Sérgio.
Isso aí, vamos trabalhar, buscar água, né?
Vamos lá.
Obrigado. Luciano Camargo, presidente, diretor-presidente do Samai, que falou ao vivo conosco nesta manhã, portanto, aqui no Jornal da Diplomata. Depois do intervalo, tem o quadro de economia e na sequência nós vamos destacar a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Guabiruba, que em sessão extraordinária aprovou a concessão de reajuste para os servidores públicos municipais. 7:34.